Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Nós estamos na linha com a botânica Samantha Köhler. Ela é professora do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A pesquisadora investigou os padrões de diversidade de orquídeas nas serras do mar, da mantiqueira e do espinhaço e percebeu que nem sempre a aparência de uma planta revela a qual espécie ela pertence. Olá, professora Samantha. Bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Olá, Fabrício. Tudo bem?
Tudo bem, professor. Olha, para começar, eu queria lhe pedir que desse uma ideia da diversidade de espécies de orquídeas brasileiras, especialmente dessas catleias que foram investigadas recentemente. E por que que esse Parque Estadual de Ibitipoca, em Minas Gerais, é um lugar tão importante para quem estuda essas orquídeas?
Olha, o Brasil é um dos países com maior diversidade de espécies de orquídeas do mundo. Tem quase 2.500 espécies e, como é um país muito grande, tem uma diversidade enorme de ambientes. A Serra de Ibitipoca, ela é interessante porque ela está localizada na Serra da Mantiqueira, né? Aqui no sudeste do Brasil a gente tem a Serra do Mar próximo ao oceano, a Serra da Mantiqueira mais interna e a Serra do Espinhaço, numa região bem mais interior. E ela está na Serra da Mantiqueira, só que muito perto da Serra do Mar. Entretanto, as características de solo e de vegetação são muito parecidas com a Serra do Espinhaço. Então, é um local muito interessante para a gente estudar diversidade, processos de evolução que deram origem às espécies.
Perfeito. E quais são as diferenças entre essas duas? A Cattleya coccinea e a Cattleya brevipenduculata, né, que foram analisadas na sua pesquisa. Que tipo de ambiente que elas vivem?
Então, todas essas são orquídeas muito ornamentais, têm flores vermelhas, rosadas, são muito apreciadas pelas pessoas que gostam de orquídea. A brevipedunculata, ela tem flores grandes, geralmente mais rosadas, e o caule dessas plantas, que são umas bolinhas, que todo mundo que tem orquídea em casa já deve ter visto, que são umas estruturas gordinhas que acumulam água. Essas estruturas são chamadas de pseudobulbo, e nessas plantas da Serra do Espinhaço, as breves pedunculatas, eles são num formato, a planta apresenta eles de uma forma diferente da outra, eles estão um do lado do outro. Enquanto que na outra espécie, né, na coccinea, que é a espécie mais da mata mais úmida, eles são mais alongados e delicadinhos, vamos dizer assim. Né?
Se imaginou que havia um híbrido e aí não foi o que se observou na prática, é isso?
É, o meu colega Eduardo Borba, da Universidade Federal de Minas Gerais, que também trabalhou com orquídeas, com evolução de orquídeas, a gente foi junto para esse local, e ele, e com a Bárbara, que foi a aluna que desenvolveu esse trabalho, a gente caminhando no local de ocorrência das espécies, ele reparou que existia uma gradação, existiam plantas que, as plantas que estavam mais na mata tinham essa característica dessa espécie da Serra do Mar, e as plantas que estavam numa área mais aberta, que é parecido com o ambiente que a gente tem no espinhaço, tinham essas características da breve pedunculata. Né? Então ele formulou uma hipótese, que é isso que a gente faz em ciência, e a gente propôs para a Bárbara testar se o que tinha ali era um encontro de duas espécies com uma possível zona de hibridação, porque tinham indivíduos que tinham uma forma intermediária. Esse é o primeiro indicativo, a forma intermediária, de que você pode ter uma ocorrência de híbridos no lugar.
E aí o surgimento de uma terceira espécie, é isso, né?
Isso, dando origem possivelmente a uma terceira espécie. Então essa foi uma hipótese que ele formulou e a Bárbara topou desenvolver na pós-graduação dela.
E conclui. E aí não era exatamente isso que ela encontrou, não é isso?
Foi interessante, porque é um resultado meio não esperado. E, na verdade, a planta que tem ali, todas elas são breve pedunculata. Isso, na verdade, existem vários estudos com plantas nesse parque de Ibitipoca, que é muito especial, que já mostra que tem plantas do espinhaço ali. Mas, então, o que acontece, provavelmente, né, a gente está sugerindo, é que o que está acontecendo ali é que essa espécie breve pedunculata em Ibitipoca tem uma grande variação da morfologia dela, né? por causa desses ambientes diferentes.
Quer dizer, em cada ambiente ela se adapta e tem uma morfologia diferente, é isso?
Isso, a sugestão que a gente chama em biologia é de plasticidade fenotípica, que é o quê? O DNA é o mesmo, a variação do DNA, ela não tem genes diferentes, os genes são os mesmos. O que acontece é quando você vai, a planta está crescendo num lugar que tem mais sol, ela fica mais rígida, esses caules ficam mais arredondados, e no outro ambiente, não, quando tem menos luz, ela consegue ter folhas mais longas, estruturas mais flexíveis, né? Então, isso é uma resposta, igual a gente, se a gente fica muito no sol, a gente vai ficar muito queimado, se ficar na sombra, nunca pegar sol, fica mais branquinho. Então, é uma resposta do nosso corpo ao ambiente. Os organismos, as plantas, os animais também têm esse tipo de resposta, né?
E como é que se verificou isso? Quer dizer, que o que pareciam híbridos, na verdade, resultavam da adaptação ao ambiente. Quer dizer, que técnicas que foram usadas?
Essa não foi uma pergunta do trabalho, Fabrício. Então, a gente, quando na ciência a gente elabora hipóteses que são testadas e a partir dos resultados gerados a gente propõe outras hipóteses, outras explicações que podem ser testadas no futuro. Agora, por que que isso é uma boa hipótese? Porque ela analisou dados de variação do DNA das plantas, que nenhum mostrou que ela era parecida com a espécie coxina da Serra do Mar, e sim todas da Serra do Espinhaço, a breve pedunculata, e ela fez uma análise da variação morfológica. A variação morfológica é que corroborou, mostrou que realmente tinham plantas mais parecidas com o que você vê na Serra do Espinhaço e plantas mais parecidas com a Serra do Mar. Então, e plantas intermediárias em ambientes intermediários. Então, diante desses dados, o que a gente concluiu? É muito provável que o que está acontecendo aqui é a melhor explicação, né? Que sejam seja uma plasticidade fenotípica. Agora, eu teria que fazer um outro trabalho para poder testar isso.
Entendi. Em termos de conservação, qual é a importância de conhecer a diversidade genética das orquídeas e como é que elas se comportam no meio ambiente?
Isso é muito importante porque, quando a gente conserva espécies. Então, você, as pessoas que estão andando na rua, as pessoas que gostam de planta em casa, os órgãos reguladores, eles precisam ter listas de espécies e entender o status de ameaça dessas espécies. Espécie é a unidade básica que tem em biologia. Só que você definir o que é uma espécie é um problema muito complicado. A natureza, ela não é 880. Então, os cientistas que trabalhamos com isso, entender a origem e a formação das espécies, a gente está toda vez revisitando essas barreiras, entendendo os processos que estão dando origem ou não, se elas estão se misturando, se elas estão se mantendo isoladas. E essa informação vai ser usada pelos órgãos, os parques, que vão definir as listas de espécies ameaçadas. E por isso que isso é importante, a gente conhecer essa diversidade. Né? Então, hoje a gente sabe que essa espécie breve pedunculata, ela tem uma variação morfológica muito maior do que se achava no passado, né? E que ela está chegando até a Serra da Mantiqueira. Então, isso é importante. Essa população de bitpoca, ela é muito importante. Ela está num lugar diferente do que as outras populações da breve pedunculata estão. E ela está mostrando para a gente que essa planta tem uma variação muito grande de formas, né? Isso tem que ser preservado.
Para terminar, essas plantas são muito comuns no comércio. Isso coloca, de alguma forma, elas em risco?
Coloca o tempo todo. As orquídeas são muito coletadas, muito, muito. Para a gente poder fazer a pesquisa, precisa ter um monte de licença especial. E, na verdade, elas ocorrem em todos os tipos de ambiente, né? Em lugares que você nem imagina, brejos, às vezes áreas que você acha, isso aqui não tem nada, as orquídeas estão ali. E as pessoas que gostam de colecionar essas plantas, elas vão nesses lugares e elas pegam essas plantas. E acabam com isso depauperando, né, a diversidade genética e destruindo essas populações, impedindo essas plantas de se reproduzir, né? Então, a gente espera que esse tipo de informação que a gente está gerando seja usado pelas pessoas que trabalham com conservação e ajudem elas a criar políticas, né, de proteção.
Perfeito. Nós conversamos com a botânica Samantha Keller. Ela é professora do Instituto de Biologia da Unicamp. Para saber mais sobre o que se achava que era um caso de orquídea híbrida na Serra da Mantiqueira, que na prática isso não se confirmou, e o que, que isso significa para a conservação dessas plantas, leia a reportagem As Aparências Enganam, que é assinada por Maria Guimarães na revista Pesquisa FAPESP, edição de outubro.
Pesquisa Brasil.